Amém. Queridos, há algo muito precioso da presença de Deus em nosso meio hoje. Espero que você esteja sentindo isso. E eu sei que sempre quando nós nos reunimos, nós experimentamos a presença de Deus. Mas às vezes Deus nos toca e nos fala de forma especial. Eu sinto isso hoje. Tem algo muito especial da presença de Deus aqui no culto. Deus quer comunicar a nós algumas coisas e nós precisamos estar atentos ao Senhor, à sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez, preparando nosso coração nesse momento. Assentados como você está, feche os teus olhos. Peça para que o Senhor toque, edifique a sua vida. Eu creio que o Senhor tem para nós uma palavra hoje profética. Não somente uma palavra de edificação, mas uma palavra profética. E palavra profética é aquilo que Deus libera sobre a nossa vida, sinalizando o que Ele está fazendo, nos convidando a participar daquilo que Ele está fazendo. Então, ore com as tuas palavras no seu lugar, preparando o teu coração. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós estamos em tua presença, em nome de Jesus. Agradecidos, ó Deus, por teu amor, por tua graça, por tua paz, por tua presença, por teu Espírito que está aqui, Senhor, por tua palavra. Senhor, todas as tuas promessas são fiéis e verdadeiras, e nós podemos confiar, crer nelas. O Senhor vela por sua palavra para cumprir, e deseja cumprir em nossa vida. Por isso, mais uma vez, nos rendemos a Ti, todo o nosso ser. Rendemos os nossos pensamentos. Rendemos as nossas barreiras, nossas dificuldades. Rendemos as nossas preocupações. Tudo, Senhor, rendemos a Ti nesse momento. Para receber do Senhor, para sermos alinhados com o Senhor, para sermos ajustados com o Senhor. Libera a tua palavra sobre nós. E que sejamos, ó Deus, cumpridores desta palavra. Nós queremos corresponder com a sua palavra, não apenas ouvi-la, mas praticá-la, Senhor. Que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações e que possamos, ó Deus, tê-la como regra, como de fé e como prática nas nossas vidas. Que a sua palavra nos guie, nos oriente em todo o tempo, Senhor. Que teu Espírito nos guie junto com a sua palavra em todo o tempo. Seja assim, ó Deus, que a tua bênção alcance todos aqui. Oramos assim em fé e agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava falando com o pastor Juninho, creio que o que ele falou agora há pouco nas ofertas é algo profético, é algo que testifica com aquilo que Deus quer comunicar, está comunicando aos nossos corações nessa noite. Sabe, irmãos, há algo de Deus, há algo que Deus quer liberar sobre a nossa vida, há algo que Deus quer romper sobre a igreja. Mesmo no tempo de dificuldade, mesmo no tempo de escassez. Aliás, eu tenho um sentimento, uma impressão muito forte, que de fato são nos tempos difíceis, nos tempos de luta, de problemas, de escassez, que Deus vira a mesa, vira o jogo, que Deus levanta a sua igreja como sal e luz, como ela foi designada para ser. Então, eu sinto que neste tempo, Deus quer liberar coisas preciosas sobre a igreja. E por isso é importante nós entendermos os tempos e as estações de Deus e nos prepararmos para isso. Nos prepararmos em nosso coração, nos prepararmos internamente e nos prepararmos com as nossas atitudes, para que não exista em nós nada que impeça a ação de Deus, nada em nós que impeça o agir de Deus. Estava pensando sobre isso. Me lembrei de uma palavra que o Senhor nos deu em 2015. em Isaías capítulo 58. E 2015 foi o ano da solidariedade, quando nós focamos na questão de estender a mão ao próximo, às pessoas, aos vulneráveis. Nós falamos muito sobre isso, sobre o que a Bíblia diz, sobre solidariedade, sobre obras de compaixão, sobre olhar para aqueles que são vulneráveis, sobre justiça do reino, sobre o olhar de Deus para essas pessoas. E sinto que desde lá para cá Deus tem aumentado isso, ou seja, esta palavra, esta direção de Deus tem produzido um aumento. Essa palavra tem se desenrolado e Deus está aumentando o entendimento, aumentando a graça, ampliando aquilo que Ele quer fazer. Em 2017, nós repetimos essa palavra e eu sinto de nós relembrarmos essa palavra justamente para relembrarmos o que Deus tem nos dito, que Deus está fazendo neste tempo. E sinto que este ano, especialmente, o ano da graça, é o ano de viver essa palavra com mais profundidade, com mais intensidade. E receber um rompimento. Quando eu falo rompimento, não é algo negativo, mas positivo. Sinto que há uma grande comporta da graça de Deus que Deus deseja abrir sobre as nossas vidas. Como o próprio texto diz. Então, se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar para abrir em Isaías capítulo de número 58. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 14. Isaías capítulo 58. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o verso 14. E vamos relembrar essa palavra que Deus tem liberado sobre a nossa vida como igreja. E é claro que aquilo que Deus fala para nós como igreja tem a ver também com a nossa vida individual. Isaías capítulo 58, versículo 6, diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e abandonados? Quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo, e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Amém, queridos? Então essa é uma palavra que Deus reiteradamente tem falado conosco, especialmente de 2015, o ano da solidariedade para cá. Deus tem sistematicamente nos lembrado dela, por conta daquilo que Ele está já fazendo em nosso meio, mas quer fazer num nível ainda muito maior. Há um rompimento de graça, de abundância. Sinto que claramente Deus quer nos levar, tanto como igreja quanto individualmente, a um outro nível. Deus quer fazer da igreja um testemunho na terra. em toda a terra. E vai fazer isso. Pode ter certeza. Alguns irmãos aqui na igreja já têm experimentado isso. Esse rompimento de uma forma poderosa. Irmãos que estão vendo a ação de Deus nas suas vidas pessoais de uma maneira muito além do normal, muito além do natural, muito além do que eles poderiam ter como expectativa. E eu sinto que Deus quer fazer isso numa escala muito maior, por isso está nos lembrando, né? Ele quer tomar a nossa vida e romper as comportas do céu sobre a nossa vida para nos abençoar de maneira tal que nós transbordemos na vida de outras pessoas, não somente com palavras, mas em todos os sentidos. Nós somos chamados, irmãos, para ser solução. Nós somos chamados como igreja para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Nós somos, diz a Bíblia, propriedade exclusiva de Deus, um povo adquirido para anunciar as grandezas do Senhor. Fomos chamados para ser bênção. Somos coparticipantes da bênção que Deus declarou sobre a vida de Abraão. E Deus disse para Abraão, se tu uma bênção. Amém? A Bíblia diz assim, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em outras palavras, Deus nos chamou para ser bênção. E nós precisamos compreender esse tempo e essa estação de Deus. Há algo que Deus está fazendo, já está fazendo. Aqueles que estão atentos no Espírito estão se conectando a isso. Deus já está fazendo. Mas essa palavra de Isaías, capítulo 58, nos lembra que existem certas coisas que podem impedir esse fluir de Deus sobre nós, esse rompimento em nossa vida. Por isso é importante nós relembrarmos e nós ajustarmos a nossa vida conforme essa palavra. E a primeira coisa que essa direção de Deus, essa palavra de Deus nos lembra é que nós precisamos resolver coisas internas. Amém? Você pode falar assim para o seu irmão, fala, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, especialmente nesse ano da graça, resolva completamente as coisas internas. Agora, o que é que significa isso, resolver completamente as coisas internas? A primeira coisa que Deus diz para o povo de Israel e diz a nós hoje, nesse texto, é o seguinte, solte as ligaduras da impiedade. Ele fala para quebrar isso. E o que são ligaduras da impiedade? São laços, são cordas ímpias, né, que nos atrelam, que nos ligam, que nos prendem. E aí a gente fica pensando, o que é que pode deixar alguém preso à impiedade? Sabe, existem certas coisas que nos prendem, que nos ligam à impiedade. Então, vou declinar aqui algumas, talvez o Espírito Santo te lembre até de outras. Mas, por exemplo, falta de perdão. Nos prendem à impiedade. Amargura nos prende à impiedade. Desejo de vingança nos prende à impiedade. Pendências qualquer, com qualquer pessoa, nos prende à impiedade. Então, Deus começa dizendo, olha, eu quero. E nesse texto, Deus diz, eu quero romper algo poderoso sobre a vida de vocês. Mas o que, é que vocês precisam fazer? Precisam tratar internamente. E Deus fala, inclusive, que esse é o jejum que ele escolheu. Claro que a Bíblia não está falando contra o jejum, que é ficar sem comer para buscar a Deus, para se ajustar com Deus. Mas, especialmente, né, isso envolve o romper com qualquer impiedade, com qualquer coisa que te ligue à impiedade. Ou seja, limpar o coração. Desistir, por exemplo, de justiça própria, sabe? Qualquer coisa que nos pese, qualquer trauma, qualquer situação que tenhamos passado, o que a gente precisa fazer? Entregar a Deus. Às vezes, para algumas pessoas, isso é difícil. Às vezes, a pessoa varreu para debaixo do tapete e tem algo lá no cantinho, né? E ela fala, não, eu não quero nem pensar sobre isso. Mas, quando a gente entende a graça de Deus, e nós temos falado muito sobre a graça, e nós estamos vivendo essa ênfase, esse é o ano da graça. Quando nós entendemos a graça, nós entendemos que nós somos todos iguais, por natureza. Diz a Bíblia que nós éramos ímpios, inimigos de Deus, contrários a todo bem, sem justiça, sem bondade, sem capacidade, sem qualquer coisa que pudesse agradar a Deus. E o que é que nos alcançou? O que é que nos transformou? O que é que nos perdoou? O que é que nos restaurou completamente? A graça de Deus. O favor de Deus que nós merecemos, não é isso? Não. É o favor de Deus que nós não merecemos. Fala assim para o seu irmão, hein? Você não merece nenhum favor de Deus. E nem eu. Mas a graça nos alcançou. Fala, então, pode dizer, então, o que nós temos que fazer é estender a graça. Por isso nós temos que olhar dentro de nós neste tempo e pensar assim, será que tem alguma coisa que me liga à impiedade? Porque, por exemplo, quando eu permaneço com qualquer tipo de peso, de jugo, de amargura, de falta de perdão, coisas tais, por causa disso eu fico ligado à impiedade. Ou seja, se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Se eu não exerço misericórdia, Deus não exerce misericórdia. Então tem coisas que nos ligam e nos mantém à impiedade. E Deus está dizendo nesse texto, olha, rompa com isso. Quebra com isso. Se livre disso completamente. Né? Não permita que nada negativo te ligue a pessoas ou a situações. Por quê? Porque nós já recebemos a graça de Deus. Amém? Fala assim para você mesmo. Eu não devo permitir que nada ligue a minha vida a qualquer impiedade, porque eu já recebi a graça de Deus em minha vida. Amém? E assim como nós recebemos a graça, assim como nós somos pela graça amados, perdoados, aceitos por Deus através de Cristo Jesus, também nós estendemos isso para qualquer outra pessoa. Ah, mas sabe que a pessoa me fez? Ah, sabe a situação que eu passei? Mas e aquela outra coisa? E aquela pendência? E a minha justiça? Esqueça da sua justiça. Esqueça do que você passou. Olhe para a graça de Deus. Na graça nós somos perdoados, amados, aceitos, restaurados completamente e livres. Livres. Então o que a gente faz por causa da graça? A gente solta. Solta. E Deus está dizendo, olha, eu quero romper, mas solta. Solta qualquer coisa. Seja livre, libere, jogue fora qualquer coisa que te ligue à impiedade. Outra coisa importante, eu quero lembrar isso. O texto diz, desfaça as ataduras do jugo. O que pode estabelecer jugo sobre alguém? Né? Às vezes nós podemos, consciente ou até inconscientemente, ser instrumento de jugo sobre as pessoas. Então qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de controle, qualquer tipo de manipulação é jugo. E a Bíblia está dizendo aqui, esse era o contexto, não seja jugo para ninguém. Não seja peso para ninguém. Ore sobre isso. Nós temos que orar nesse tempo e dizer, Espírito Santo, mostra-me a minha vida, aquilo que eu não estou percebendo. Se existe qualquer situação em minha vida que eu sou jugo para qualquer pessoa, eu preciso romper com isso. Eu preciso quebrar este jugo. E não somente se eu sou instrumento de jugo para as pessoas, mas se eu puder ajudar alguém a sair de qualquer tipo de jugo. Se eu puder estender graça sobre essa pessoa, auxiliar alguém. Se eu puder investir na vida de alguma pessoa para que ela se livre de algum tipo de jugo, faça isso. Se o Espírito de Deus coloca alguém no seu caminho, fique bastante atento, porque pode ser uma grande oportunidade. Nós somos chamados para ser bênção, para ser bênção. Então a Bíblia fala, se desligue das ataduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo. Fomos chamados para ser bênção. A Bíblia diz, deixe ir livre os oprimidos. Deixe ir livre os oprimidos. Alguém oprimido é alguém que está sob pressão. Né? Oprimido, não tem espaço para se expandir, fica achatado, comprimido pela circunstância, alguém debaixo de jugo, alguém debaixo de tirania. E quando a gente fala de opressão, nós pensamos logo em demônios, espíritos malignos. Claro que existem espíritos malignos que são opressores, né? Que nós devemos amarrar e mandar embora em nome de Jesus. Mas existem outras coisas que trazem opressão sobre a vida das pessoas. Há pessoas que são opressoras. Opressoras. Né? Pessoas que querem controlar os outros, manipular os outros. É um jugo, um peso. Há pessoas que sufocam pessoas. Né? Não aqui, por aí. Né? Tem gente que, se você se aproximar dela, um dia depois você vai se sentir sufocado por aquela pessoa, por aquele relacionamento, porque é uma sanguessuga emocional. Então, o que a Bíblia está dizendo? Deixe as pessoas livres. Deixe as pessoas livres. A orientação de Deus para o povo de Israel era essa. Ele estava dizendo, olha, não oprima nenhum trabalhador, ninguém que faz algo para você, ou que está no seu relacionamento, ou na sua família. Deus sempre falava isso para o povo de Israel. Tome cuidado com os seus relacionamentos. As pessoas devem ser livres nos relacionamentos. Amém, amados? Por que a gente faz o que faz? Porque alguém nos obriga? Não, porque nós amamos a Deus. Nós estamos juntos porque nós amamos a Deus. Nós servimos juntos porque nós amamos a Deus. Nós fazemos qualquer coisa no reino de Deus por causa da presença e do amor de Deus em nós. Não porque tem alguém nos obrigando. Porque somos livres. Deus nos deixa livres, absolutamente. Nós, todavia, queremos ser escravos do Senhor por amor. Amém? Mas Deus sempre nos deixa livres. Já percebeu isso? Se você não quiser servir a Deus, se você não quiser amar a Deus, se você quiser virar as costas para Deus, se você quiser ir embora do relacionamento com Deus, Ele não vai te manipular, te controlar, te castigar, Ele deixa você livre. Claro que as nossas decisões têm consequências. Mas Deus não nos prende, Ele respeita. Então, nós temos que ser instrumento para dar também liberdade para as pessoas. E nos relacionamentos, especialmente, a Bíblia fala, ó, não oprima ninguém. Há pessoas opressoras, há situações que são opressoras. É claro que tem pensamentos opressores, tem enfermidades que são opressoras. Mas a Bíblia nos chama para ser um reparador de brechas. A Bíblia nos chama para ser bênção. E eu sinto que é isso que Deus quer nos transmitir. Eu vou dar graça a vocês para que vocês possam libertar, liberar, abençoar, deixar livres muitas pessoas. Amém? Então, é nessa visão, é nessa dimensão que eu te convido a fazer essa reflexão, essa leitura desse texto. Porque eu sinto que isso que tem a ver com a palavra profética que Deus está liberando sobre a nossa vida. Deus quer nos abençoar tanto, como igreja, individualmente falando, que vai nos dar condição para abençoar pessoas. Então, aquilo que Deus está fazendo e vai fazer numa escala muito maior na minha vida, na sua vida, entenda isso. Não é simplesmente para receber de Deus, falar, olha, puxa, eu tenho recebido muitas coisas do Senhor. É para cada vez mais ser instrumento de bênção, de transformação, de liberdade, de graça para outras pessoas. Deus quer encher a nossa vida para que nós possamos transbordar. Amém, queridos? Então a Bíblia fala, despedace todo jugo, deixe livres oprimidos, despedace todo jugo. Né? Jugo é peso, jugo é canga. Então não coloque jugo sobre ninguém, não seja peso para ninguém. Às vezes a gente é peso, nem percebe. Né? Se você é peso, fala, Deus, não quero ser peso para ninguém. Né? Tem filhos que são jugos para os pais. Tem pais que são jugo para os filhos, tem marido que são jugo para a esposa, tem esposa que é jugo para o marido, tem patrão que é jugo para os empregados, tem empregado que é jugo para os patrões. Deus está dizendo, eu quero mudar a história de vocês, para que onde você passe, você seja bênção. Bênção, amém? Fala para o seu vizinho de novo, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Não coloque jugo sobre ninguém e não seja jugo para ninguém. Para ninguém. Né? Então, de repente você ora e fala, Espírito Santo, será que eu sou jugo? O Espírito Santo pode dizer, você é muito folgado, para de ser jugo para os outros. Opa, tem que mudar a minha atitude. Né? Porque tem gente que nem percebe. Ele falou, a minha vida está leve. Claro, os outros estão te carregando. Mas Deus te chamou para andar e carregar os outros. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus nos chamou para levar a carga dos outros. É isso aí. A Bíblia está escrita em Gálatas capítulo 6, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem gente que fala, ah, olha, nem percebi até hoje que os outros aqui estavam me carregando. Não, você vai andar e vai levar outros ainda no cangote. Amém? Levar a carga, ser bênção para as pessoas. Ser uma pessoa firme, firmada em Deus, firmada na palavra, firmada no relacionamento com Deus, firmada na bênção de Deus. É isso que Deus está falando. Então quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus, um relacionamento saudável com Deus, é instrumento de bênção, é instrumento de liberdade e não instrumento de jugo. E não instrumento de jugo. Né? Não entra em ligaduras da impiedade, não fica fazendo um monte de coisa que traz jugo. Né? Não entra em causas que não devia entrar. Hoje a gente vê muita gente falando demais, discutindo demais, entrando em muitas causas que não deveriam entrar, e gente querendo saber de tudo, e gente desrespeitando outras pessoas constantemente, né, e acaba, por conta disso, se ligando à impiedade. À impiedade. Deus não nos chamou para isso. Deus está dizendo, ó, rompa com essas coisas, rompa com qualquer tipo de impiedade. Né? Principalmente se a pessoa, uma coisa que eu não falei aqui, mas se a pessoa não controla o que ela diz, ela certamente vai se ligar à impiedade. Isso Tiago capítulo 3, o capítulo inteiro de Tiago capítulo 3 fala das pessoas que não conseguem controlar o que elas falam e elas acabam falando demais e isso espalha e isso acende um fogo, né? E a língua é como um fogo, diz lá, e a pessoa acaba, ao invés de destilar da sua boca bênção, acaba destilando maldição, acaba ligada à impiedade, e a Bíblia está dizendo para a gente, olha, rompa com essas coisas, rompa com essas coisas, seja livre na presença de Deus e seja bênção na presença de Deus, seja alguém que abençoa os outros. Então, amados, primeira coisa, primeiro foco deste texto é com relação às coisas internas, às coisas da nossa alma. A Bíblia está dizendo, olha, faça né? Em outras palavras, faça um check-up na sua vida e venere as coisas e jogue fora tudo que te liga à impiedade, tudo que liga a jugo, tudo que liga você a qualquer tipo de opressão, jogue fora, seja absolutamente livre na presença de Deus, como foi o conselho de Paulo a Timóteo. Trabalhe para ter uma consciência pura na presença de Deus. Nós temos que ter uma consciência livre, uma consciência pura na presença do Senhor. E para ter uma consciência pura e livre, ser livre, nós temos que olhar para nós mesmos, não olhar para os outros, né? Tem gente que só olha para os outros, só reclama dos outros, só fala mal dos outros. Nós não devemos olhar para os outros, temos que olhar para nós mesmos. E olhando para nós, nós temos que, com a ajuda do Espírito Santo, pedir que Ele abra os olhos do nosso entendimento, dizer: Senhor, o que é que eu preciso ajustar na minha vida? Porque o meu irmão, a minha irmã, a outra pessoa, é uma questão dele ou dela com o Senhor. Mas a minha questão é com Deus, né? A nossa questão é sempre com o Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho: sua questão nunca é com os outros. É sempre uma questão você e Deus. Porque não adianta a gente chegar na presença de Deus: Senhor, o fulano, o ciclano, o outro fez isso, aquele falou aquilo, e aquela vez aconteceu isso e tal. Enquanto a gente ficar olhando para os outros, nós esquecemos das nossas questões, dos nossos pecados, daquilo que nós devemos mudar. Mas a Bíblia diz: olha, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Se te amaldiçoa, abençoe. Se fala mal de você, fale bem. Não é? Fale bem. Ah, então eu tenho que mentir? Não, nós não temos que mentir. Se a pessoa fez alguma coisa errada, está errado. Mas não vou falar mal daquela pessoa. Vou orar por ela, para que Deus tenha, derrame graça e tenha misericórdia daquela pessoa. E se a pessoa quiser ter paz, a paz do nosso lado, a porta para a paz tem que estar sempre aberta, né? A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, verso 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de nós, temos paz com todas as pessoas. Se alguém não quiser ter paz com você, não tem problema. O problema é da pessoa. Né? Simples assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos que olhar para nós mesmos. E jogar fora em nós. Peneirar as coisas da nossa vida, da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E jogar fora tudo que nos liga a jugo, tudo que nos liga a impiedade, tudo que o que é ruim, e ter uma consciência absolutamente livre e tranquila diante de Deus. Amém? Esse é o primeiro passo. Eu sei que isso é básico, mas é importante a gente pensar nisso nesse tempo, porque quando Deus quer liberar coisas sobre a nossa vida, nós precisamos nos preparar. Amém? Para estar no lugar certo, na posição correta de receber a graça, de receber a bênção, de receber aquilo que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Amém, amados? Então, a primeira coisa, primeiro ponto diz respeito a questões internas. A segunda coisa diz respeito a questões externas. A olhar para as pessoas com generosidade. Generosidade. Por isso a Bíblia diz, versículo 7, reparta o teu pão com o faminto. Recolhe em casa, abandonados. Quando vires o nu, não o cubras, não te escondas da tua carne. Então, em outras palavras, Deus está dizendo para a gente o seguinte: seja o quanto você puder generoso. Amém? Especialmente no tempo da graça, quando a gente entende graça de Deus, a gente também entende uma medida muito maior da generosidade, da liberalidade. Por quê? Porque quando a gente entende a graça, a gente também entende que a graça de Deus não tem a ver com justiça. Né? Porque nós não tínhamos justiça nenhuma para a graça nos alcançar. A graça de Deus não tem a ver com bondade, porque nós não tínhamos bondade nenhuma para que Deus olhasse para nós e dissesse, olha, porque você é bonzinho, eu vou fazer alguma coisa, vou te abençoar porque você foi bom. A graça de Deus não tem a ver com capacidade. A graça de Deus tem a ver com o favor de Deus por causa do amor dele sobre as nossas vidas. Amém? Por que que a graça nos alcançou? Porque Deus nos amou. A graça me alcançou porque eu obedeci? Não. A graça me alcançou porque Deus me amou. A graça nos alcançou porque Deus nos amou. E Ele nos amou, diz a Bíblia, quando nós ainda éramos pecadores. E não havia nada em nós para que Ele pudesse amar. Não havia nada em nós, mas Ele nos amou. Então Deus é um Deus assim, que libera a sua graça para quem não merece. Amém? E quando a gente então entende como a graça nos alcançou, nós estendemos graça, nós estendemos generosidade só para quem merece ou para qualquer pessoa? Só para quem merece ou para qualquer pessoa? Amém? Para qualquer pessoa. Então, uma dica. Nesse tempo, abençoe pessoas. O máximo que você puder. Porque nós estamos vivendo uma estação da graça de Deus. E Deus quer trazer um rompimento sobre a nossa vida. Ah, mas eu estou passando por dificuldades, não posso abençoar ninguém. Pode. Tenho certeza, ore sobre isso. Peça para Deus te mostrar maneiras criativas de abençoar pessoas. Ele vai te mostrar. Não estou dizendo que nós vamos mudar o mundo, mas Deus, de uma forma deliberada, intencional, até como oportunidade, coloca pessoas no nosso caminho. Você não precisa nem procurar. Deus coloca diante de você. Na sua vida, no seu caminho. E às vezes, Deus coloca aquela pessoa que você olha e pensa logo assim, esse não merece. Aquele outro talvez mereça alguma coisa, mas essa pessoa mesquinha, essa pessoa terrível, essa pessoa intragável, não merece, aliás, merece outra coisa, merece que venha um raio do céu e parta a cabeça dela. É isso que essa pessoa merece. Né? Às vezes nós somos como os discípulos de Jesus, quando vieram prender Jesus, eles falaram, não, vamos orar. Né, para que venha um raio do céu e acabe com essas pessoas. Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são? Né? Jesus falou, é o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, o inimigo? Pois é. Então, mas por que isso é importante para nós? Abençoar quem não merece até. Para quebrar dentro de nós a nossa fortaleza de justiça. A nossa fortaleza de mérito. Né? Porque a gente opera na vida por mérito. A gente olha para o mundo e fala, bom, aquela pessoa merece, aquele não merece. Aquele merece o meu amor, o outro não merece. O meu amor, olha, se eu amar apenas aqueles que eu acho que merecem o meu amor, eu não mereço o amor de Deus. Como é que fica? E como Deus me ama, eu tenho que amar as pessoas. Então Deus nos dá a oportunidade de quebrar as fortalezas de justiça própria. Deus nos dá a oportunidade de quebrar as fortalezas de mérito em nossa vida. E Deus nos chama para ser abençoadores, mesmo no tempo de dificuldade. E eu tenho uma convicção no meu coração, estou demorando um pouco nesse ponto, porque eu quero reiterar isso. Eu tenho uma convicção que Deus tem nos chamado para abençoar no tempo de dificuldade. Deus tem nos chamado para abençoar no tempo de escassez. Quando Deus nos falou em 2015 que seria o ano da solidariedade, né? 2015, 2016, principalmente, foram anos muito difíceis. Mas eu reiterei com os irmãos, principalmente com os pastores. Eu falei, nós vamos ser generosos, mesmo neste ano. Mais as finanças, mais isso, mais aquilo. Vamos abençoar, vamos abençoar, vamos abençoar. Vamos, o quanto nós pudermos. O quanto nós pudermos. Porque tem gente que não entende os mecanismos de Deus. E o mecanismo do céu é mais ou menos assim. Deus deseja fazer uma coisa grande ali. Ali na esquina, amanhã. Num tempo próximo. Só que, em fé, ele nos chama para agir antes. Como se aquele tempo já tivesse chegado. Amém? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma fé prática. Por isso que um ato de fé, um ato profético, é algo que você faz de uma maneira pontual, com absoluta convicção que você vai fazer numa escala, ou que vai acontecer numa escala muito maior. Então, se Deus está dizendo, olha, eu vou levantar vocês, muito abençoados, para abençoarem muitos outros, para serem muito generosos, nós não devemos esperar mudar de circunstância, de situação, para chegar a um tempo de muita abundância, para aí então andar em generosidade. Nós temos que andar em generosidade hoje. Já. Quem é fiel no pouco, será colocado no muito. Mas quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Então, quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, e para a gente se posicionar, nós precisamos nos posicionar hoje. Por isso eu estou dizendo isso. Reparta hoje. Mesmo que você se veja em dificuldades. Ore, conselho. Essa semana, ore e fale, Espírito Santo, coloca alguém na minha vida para me abençoar, de acordo com as minhas possibilidades. Talvez você não possa abençoar financeiramente, você possa abençoar de uma outra forma. Seja generoso. Né? Talvez você possa ajudar alguém, vai lá ajudar. Talvez a pessoa pode sair da casa dela, lavar a louça na casa de uma outra pessoa. Ajude. Tempo. Talento. Habilidades. Ajude alguém. Para o Espírito Santo, coloca alguém que eu possa ajudar de alguma forma. Você vai perceber que o Espírito Santo coloca pessoas na sua vida. Para você fazer o quê? Para você repartir. Repartir. Isso é fundamental nesse tempo. Reparta teu pão. Seja generoso, né? Reparta o teu pão. Olhe para os vulneráveis. Não disfarce, por isso que a Bíblia diz, se você vê alguém em necessidade, não disfarça. Se vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Quer dizer, não feche os teus olhos para necessidades ao teu redor. Ao contrário, nós devemos orar e dizer, Espírito Santo, abra os meus olhos para que eu veja as necessidades ao meu redor. E nós vamos ver que Deus, no seu plano maravilhoso, ele vai permitir que nós abençoemos muitas pessoas. Muitas pessoas. E quando você faz isso, talvez como uma pequena semente, ali na frente você experimenta muitas sementes. Fala para o seu vizinho aí, Deus dá semente para quem semeia. Amém? Então seja abençoador. Eu quero relembrar essa palavra. Seja abençoador neste tempo. Não perca oportunidades. Eu sei que a gente tem que ajudar, né? Sempre faz parte da vida do cristão. Mas especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, no ano da graça, não deixe passar oportunidades na sua vida. Passar alguém pelo seu caminho, você tem que já perguntar, Espírito Santo, isso é uma oportunidade? Testifica no meu coração, eu quero ser bênção. Testifica no meu coração, Senhor. E o Espírito Santo, que sabe nos conduzir cada dia, vai testificar no seu coração. Você vai ter oportunidade de ser bênção para muita gente. Deus vai te usar com certeza. E quando nós fazemos isso, Deus então diz no texto, se vocês fizerem isso, se vocês tratarem das coisas internas, né, removendo qualquer coisa que liga a julgo, a impiedade, né, deixando o coração e a mente livre na presença de Deus e sendo bênção para as pessoas, né, sendo generoso com as pessoas. Tem gente por aí hoje que vive crente, né? Por aí que vive reclamando, falando mal uns dos outros, sendo ímpio com os lábios e reclamando de tudo e de todos. Mas outros não. Outros preferem cuidar do próprio coração e querem ser bênção para as pessoas. Se você fizer isso, se nós formos por esse caminho, o verso 8 diz assim, então romperá. Amém? Então romperá. Pensa num rompimento. Essa palavra rompimento é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Me lembrado sistematicamente. Tem um rompimento acontecendo. E já começou. E já começou. Né? Brasil tem ficado muito apreensivo com barragens, né? Especialmente as barragens de Minas, como a de Brumadinho, que rompeu e matou tantas pessoas. E a gente viu aquele rompimento da barragem, aquela água que passa, que nada segura. Mas no reino de Deus tem um rompimento de bênção, que é maior, muito maior do que essas barragens. E quando Deus rompe, abre essa comporta, vem e nada segura também. Leva a nossa vida para um outro nível. Por isso, guarde essa palavra no seu coração nessa noite, rompimento. Um novo tempo vai romper na sua vida. A Bíblia diz, então romperá a tua luz como a alva. Significa, a luz de Deus vai começar a brilhar como nunca antes. Nós começaremos a entender, a compreender as coisas de Deus como nunca antes. Então, essa é uma palavra do céu, uma palavra profética, rompimento. Então, abrace isso, tome posse disso, guarde no seu coração, porque essa porta está aberta diante de você. Amém? Fala para o seu vizinho aí, rompimento. Então, romperá. Amém? Capture isso no seu espírito, rompimento, rompimento. O Espírito de Deus quer trazer um rompimento em nossa vida. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então rompe. É Deus levando a nossa vida para um outro nível. Eu conheço alguns irmãos hoje, aliás, conheço vários, podia falar de algumas dezenas aqui. Mas eu vou só contar genericamente o testemunho. Se eu chegar para eles e dizer assim, olha, você tinha ideia em 2015 o que Deus ia fazer na sua vida e como estaria a sua vida em 2019? Eles vão dizer, olha, nem nos meus melhores sonhos ou nas minhas melhores expectativas eu poderia imaginar que Deus ia transformar a minha vida tanto. E se eu perguntar para essas pessoas assim, foi a sua capacidade que mudou, que te levou a esse nível? Obviamente eles vão dizer, claro que não. Foi a sorte que te levou para esse outro nível? Claro que não. Foram talvez seus relacionamentos que te levaram para esse outro nível? Claro que não. O que foi então? A mão de Deus. a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E aí você pergunta, mas como é que isso aconteceu, sabe? Ninguém sabe explicar. Irmão, como é que isso aconteceu? Como é que a sua vida cresceu tanto? Como é que você recebeu tanta graça? Como é que você recebeu tantos recursos? Como é que você recebeu tantas possibilidades? Como é que a tua vida mudou tanto em tão pouco tempo? Eu falo, não sei. Parece que veio uma corrente e foi me levando e levando e levando e as coisas aconteceram com tanta rapidez que alguns não dão conta nem de entender. Falou, não dá nem para entender, eu só estou seguindo o fluxo da água de Deus. Isso é rompimento. E eu sinto que isso vai crescer num nível muito maior. Então, rompimento com a escassez, com o deserto, com a sequidão, com aquilo que nos paralisa, com circunstâncias contrárias, rompimento. Guarde essa palavra. A Bíblia diz, vai romper. A tua cura apressadamente brotará. Eu gosto muito dessa palavra no seu sentido original, porque a palavra que cura, que apressadamente brota, no sentido original é, tem uma ferida e Deus diz assim, vou fazer rapidamente crescer uma pele sobre isso e vai parecer que não tem ferida mais. Nunca, como se nunca tivesse uma ferida nesse lugar. Então Deus fala, vou restaurar a sua vida, ou seja, talvez coisas que são complicadas, que são difíceis, num momento, num estalar de dedo, porque você não ficou lambendo a sua ferida, não ficou olhando para si mesmo. Você resolveu o seu coração com Deus, você resolveu a sua vida na presença do Senhor. Você não ficou olhando para os outros, não ficou falando mal dos outros, não ficou amargurado com os outros. Você perdoou, você mergulhou na graça de Deus, você mergulhou no amor de Deus. Você resolveu a sua vida no seu coração, na sua mente, nas suas emoções. Diante do Senhor, há uma palavra de graça na sua vida. E também, você na prática, estendeu a mão para as pessoas, decidiu ser um abençoador. A Bíblia diz, a tua cura vai romper, vai brotar apressadamente. Apressadamente. Cura, transformação. Em qualquer área. No corpo físico, nas emoções, nas finanças, enfim. Coisas que de repente você esperou por muito tempo. Acontece muito, mas muito rapidamente. Porque essa é uma estação especial de Deus. Amém? E isso a gente só pode entender pelo Espírito. Essa é uma estação especial de Deus. Essa é uma estação especial da graça de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz também o seguinte, a tua justiça irá adiante de ti. Tua justiça irá adiante de ti e a glória será a tua retaguarda. Isso é muito importante entender, irmãos. Porque isso está ligado com as coisas que nós fazemos. Não é que tenhamos alguma justiça diante de Deus. Nós não temos justiça diante de Deus. A nossa justiça é um trapo imundo, né? Como Isaías mesmo diz. E a única justiça que nós temos, o que nos justifica diante de Deus, é a justiça que não é nossa, é a justiça que nós tomamos de Cristo Jesus. O justo, que é Jesus, ele nos dá a sua justiça. Então eu sou justo diante de Deus, não por minhas obras, mas por causa da justiça de Cristo. Amém? Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, justiça e justificação nesse sentido é uma coisa. Agora, quando a Bíblia diz aqui em Isaías que a nossa justiça irá adiante de nós, a Bíblia está falando da justiça do reino de Deus. E a justiça do reino de Deus, ou as obras de justiça, são aquelas obras que nós fazemos para o próximo por causa do amor de Deus que está em nós. A justiça do reino de Deus tem a ver com compaixão, tem a ver com amor ao próximo, tem a ver com aquilo que nós fazemos para as pessoas, por causa do amor de Deus que está em nós. Então a Bíblia diz, a tua justiça, aquilo que você fez, as tuas obras, vão adiante de ti. E por que a Bíblia diz assim? Ora, porque a Bíblia está dizendo o seguinte, o céu vai te medir como você está medindo as pessoas. Amém? O céu vai te medir, Deus vai te medir como você está medindo as pessoas. Então tem um monte de crente, né, não aqui, deve ter por aí, que vive uma vida terrível, que vive falando mal dos outros, que vive com o coração fechado para os outros, que vive amargurado, que vive com falta de perdão. Então, como a pessoa mede os outros, ela vai ser medida por Deus. Se a pessoa não estende graça, não estende generosidade, não estende bênção, o que, que vai acontecer? Os céus vão medir com a mesma medida. Porque Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz isso. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Por isso que Deus nos chama para ser livre antes de tudo. Não é? Se tem uma pessoa que não gosta de mim, que fala mal de mim, e eu abençoo essa pessoa, e eu oro essa pessoa, por essa pessoa, essa é a minha medida diante do céu. Amém? Essa é a minha medida. Então, e se eu tenho a oportunidade de abençoar essa pessoa, eu abençoo, porque essa é a minha medida. Isso vai adiante. Por isso a palavra diz aqui, né, a tua justiça irá adiante de ti. Ou em outras palavras, as tuas obras serão obras de justiça diante de Deus. Né? Por isso a Bíblia fala, dai e ser-vos-á dado. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. O que você faz diante do Senhor, principalmente no espírito com que você faz, com que espírito nós devemos fazer as coisas? Com o espírito de amor. A gente não faz nada porque está sendo obrigado, nós não fazemos nada só para receber de volta, nós fazemos porque amamos a Deus. Nós fazemos porque Deus nos amou. Nós estendemos a graça porque Ele derramou a graça sobre nós e nós não temos sequer o direito de não estender a graça de Deus para alguém. Ah, mas essa pessoa é problemática, é difícil, não é transformada ainda. Isso não é com a gente. Ame. Seja bênção. Estenda a graça. Isso vai adiante de você. Então a Bíblia fala, tua justiça vai adiante de ti. Né? Porque você não perdeu a oportunidade de estender amor, de estender graça, de estender a bênção, de abençoar. Você não foi reprovado nas oportunidades ou nos testes que Deus colocou diante da sua vida. E aí o que acontece? O céu abre. A justiça vai adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então a glória de Deus protegendo a sua vida do mal, das investidas do inimigo. A glória de Deus por trás e a justiça em nossa frente. Amados, tem caminhada melhor do que essa? Amém? Fala para o seu vizinho aí, pensa sobre isso. A Bíblia nos convida a participar da justiça do reino. E conceito de justiça bíblico é o conceito de olhar para o próximo, para os vulneráveis, para aquelas pessoas que sofrem, que estão no nosso caminho. E quando você faz isso, estende graça, por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus que te alcançou, estas obras são obras eternas. São obras eternas, são obras que ficam diante de Deus. São obras que vão adiante. Ah, como assim são obras eternas? Essas obras são tão eternas que a Bíblia diz em Apocalipse que quando o justo morre, as obras o acompanham. Porque são obras feitas em Deus. Em Deus. Então a gente, fazendo isso, né, e às vezes é difícil de demonstrar essa dimensão, mas peça para o Espírito Santo te ajudar a compreender essa dimensão. Você tem... Age conforme a palavra, conforme a justiça do reino, amando as pessoas, sendo bênção para as pessoas, se mantendo livre na presença de Deus. Isso vai à tua frente, a glória de Deus é a tua retaguarda. E aí acontece, além disso, uma prontidão do céu. Fala para o seu vizinho assim, prontidão do céu. O que é prontidão do céu? Olha, eu já vi na minha vida, na vida de algumas pessoas, alguns exemplos de prontidão do céu. Prontidão do céu é, vou tentar exemplificar, é quando você tem necessidade de uma coisa, no meio da semana, por exemplo, você começa, você pensa naquela coisa. Você só pensou, puxa, eu estou precisando. Você não orou, você não pediu, você não falou com ninguém. E de repente você pensa naquilo, aquilo acontece. Puf. Você fala, Deus, eu nem orei, eu nem pedi, eu nem busquei, eu nem telefonei para ninguém. Prontidão. E Deus diz para a gente assim, eu sei. Porque a palavra não chegou na sua boca, mas eu já sabia. Há uma prontidão do céu. E quando alguém conectado corretamente com Deus clama, as coisas acontecem. Você fala, Senhor, nós precisamos. Ele fala, ok. Eu já sei, já providenciei. Olha o que diz aqui. Então clamarás e o Senhor te responderá. Rapidamente. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Uau! Já pensou? Fala para o seu vizinho, essa palavra é para nós. Pensou você lá no seu quarto, na sua casa, dizer assim, Deus, e ouvir do Espírito Santo, eis-me aqui. Uau, você sabe que Deus está ali, do seu lado, te ouvindo, fala, pois não. Quantos creem que isso é possível? Que é a palavra de Deus. Prontidão. Deus está dizendo aqui, Deus está dizendo, eu vou ficar de prontidão. Nós vamos ter uma conexão tão rápida. Por quê? Porque você está conectado com Ele, com a verdade, com a palavra dEle. Mas tem condicional. Verso 9, ele diz, vai acontecer isso se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo, falar iniquamente. Quer dizer, aquelas pessoas que vivem olhando para os outros, né? Criticando os outros. É porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque não tem aquilo, porque o outro é aquilo, porque aquele irmão, porque aquela pessoa, porque o patrão, porque o, né, o presidente, porque o mundo, porque o Brasil, porque meu trabalho, porque não sei o quê. Tá. Deus fala, se livra disso. Tira. Essas coisas que te ligam à impiedade, que te ligam à iniquidade, que te ligam ao jugo, seja livre. Tenha uma nova palavra na sua boca. Então, se tirares do meio de ti isso, se tiver uma vida livre para as pessoas, para ser bênção para as pessoas, você pensa e o céu responde. Você clama e a resposta é imediata. Então ele fala novamente das duas coisas. Se tirares de ti, do meio de ti, o jugo, estender do dedo, falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que coisa tremenda, olha que palavra. Ele fala, seja livre e seja um abençoador. Então, por isso que eu estou dizendo que o que Deus quer fazer em larga escala tem que começar na nossa vida, mesmo numa pequena escala, sempre é por fé. Se você crê que você vai ser instrumento de Deus para abençoar centenas de pessoas, ou para abençoar milhares de pessoas, ou para abençoar milhares e milhares e milhares de pessoas, comece abençoando uma. Amém? Uma. Simples assim. De uma forma simples, de uma forma prática, mas cheio de fé, cheio de convicção, crendo que Deus vai romper na sua vida. Então ele diz assim, sua luz nascerá nas trevas, escuridão será como meio-dia. Em outras palavras, mesmo que ao nosso redor tiver tudo difícil, ele vai levantar a sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Sabe, amados, quando nós olhamos para o mundo não tem esperança. Né? Fala para o seu vizinho aí, o mundo não tem esperança. Diga para ele assim, o mundo vai de mal a pior. Então, mesmo que, obviamente, algumas coisas boas possam acontecer em termos de sociedade, não tenha muita esperança, não tenha ingenuidade que as coisas vão cada dia melhorar mais. Porque nós vamos ver cada vez mais problemas e pecados e iniquidades e desgraças acontecendo e coisas terríveis acontecendo no mundo, catástrofes e tudo mais. Mas Deus diz o seguinte, guarda isso no seu coração. Mesmo que tudo estiver escuro ao seu redor, sua vida vai ser como uma luz no meio-dia. Amém? Tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Mesmo que as situações sejam muito difíceis, né? Eu me lembro, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, o Egito passando por 7 anos de fome. Mas nos 7 anos de fome, Deus levantou um homem, José, para ser celeiro e pão para muita gente. Para muita gente. Então Deus fez com que estrategicamente ele ajustasse antes, porque ele tinha uma visão espiritual, um entendimento das coisas espirituais, para depois ele poder manter milhares e milhares de pessoas, para que elas não morressem de fome. É mais ou menos isso que Deus quer fazer com a igreja, é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Deus pode mudar a tua vida, mudar as tuas circunstâncias, te levar para um outro nível, para que você possa ser bênção para muita gente. Amém? Creia nisso. Creia nisso. E a Bíblia diz aqui, verso 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos. Né? Ou seja, você vai ter direção de Deus em cada momento. Em cada momento, não vai faltar direção, ele te guiará continuamente. Mesmo em lugares áridos, você vai ser farto, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Aleluia. Não vai faltar água, não vai faltar graça, não vai faltar bênção, não vai faltar provisão, não vai faltar direção, estratégia, sabedoria, em todo o tempo, não é pontual ou esporádico, em todo o tempo. E além disso, Deus nos dá graça de transferir isso para outras pessoas, para uma próxima geração, para novas pessoas que vão ser tocadas pela mesma graça, pela mesma unção. O verso 12 que nós lemos diz que de ti procederem, edificarão antigas ruínas, levantarás fundamentos de geração, chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Amém, queridos? Então eu sinto, irmãos, que Deus já tem feito isso. Mas neste ano aqui, Deus me lembrou desta palavra. Eu senti no coração Deus dizendo, lembre esta palavra à igreja. Rompimento. Para que ninguém perca o que Deus quer fazer e está fazendo. Para que a gente olhe para a nossa vida e nós limpemos a nossa vida, nossa mente, nosso coração de qualquer jugo, de qualquer peso, de qualquer coisa que porventura possa nos atrapalhar e nos ligar a qualquer impiedade ou jugo. Deus tem liberdade para nós, completa. Amém? E uma outra coisa fundamental, seja generoso. Seja um abençoador neste tempo. Olhe para as pessoas, para os vulneráveis, para a gente que Deus coloca no seu caminho. Não desvie, não finja que não é com você. Cada um de nós deve fazer isso. E sabe o que vai acontecer? Rompimento. Amém? Deus vai nos levar para um outro nível. A graça, a bênção, a provisão vai atropelar a sua vida. Amém? E vai te levar para um outro nível. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vai te levar para um outro nível. Vamos orar por isso, irmãos. Se você tem isso no seu coração, você sente uma testificação dessa palavra, feche os teus olhos nesse momento. Vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor e dizer, Senhor, faça isso na minha vida. cumpre em mim, Senhor, a tua palavra. Isso é uma palavra profética. É uma palavra que tem uma conexão com aquilo que Deus está fazendo. Talvez, como o pastor Juninho disse, você olha e parece que está tudo seco, está tudo difícil. Talvez alguém está pensando, mas eu estou desempregado, como é que eu vou ajudar os outros? Só coloque-se na posição de ser bênção. Fala, Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor, para ser bênção. Usa a minha vida para semear, usa a minha vida para abençoar. Talvez eu não estou enxergando, mas o Senhor pode fazer da minha vida algo tremendo. E Ele faz. Ele que dá, Ele que capacita, Ele que opera o querer e o realizar. Ele que realiza todas as coisas, Ele que tem preparado todas as coisas para a nossa vida. Então, pela fé, se conecte ao que Deus está soprando, ao que o Espírito de Deus está soprando. Ah, será que o Senhor pode fazer na minha vida mais do que eu estou vendo hoje? Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Ele pode fazer 100 vezes mais. E Ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, do que sabemos ou do que cremos. Ele pode fazer mais. Ele quer fazer mais. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos preparar o nosso coração. Nós precisamos preparar nossa mente, as nossas emoções, ter uma consciência limpa diante de Deus. Amém? Então comece a orar dizendo, Espírito Santo, limpa o meu coração. Que nenhum julgo, irmão, que nenhuma amargura, que nenhuma palavra de maldição, que nenhum julgamento. Mesmo que você tenha enfrentado problemas com pessoas, com situações, mesmo que teu coração seja pesado por algumas situações, não importa, perdoe, abençoe. Receba liberdade de Deus na sua vida. Mais uma vez, o Espírito de Deus está aqui para nos libertar. O Espírito de Deus está aqui para nos tornar livres na presença dEle. Seja livre. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém ou de alguma situação que te pesa, ore. E diga, eu perdoo, eu libero, eu lanço fora da minha vida. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Deixa essa pessoa na mão de Deus, deixa essa situação nas mãos do Senhor. Deixa o seu coração livre, em paz para Deus. Em paz para Deus. E se você talvez está segurando a vida de uma pessoa pelas tuas razões, por tua justiça, está lhe segurando, condenando, falando mal, pesaroso, libera essa pessoa na presença de Deus. Deixa essa pessoa livre, deixa essa pessoa com Deus. Solta isso, solta esse problema, solta essa situação. Decida ser livre por causa da graça que te alcançou. Ninguém merecia a graça de Deus. Nós não merecíamos a graça de Deus. Mas Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos perdoou. Ele nos aceita. Ele nos restaurou. Não tinha nada em nós de bom. E Ele nos amou mesmo assim. Nós não temos o direito de segurar a vida de ninguém. Seja livre na presença de Deus. Ô Espírito Santo, quebra o jugo, qualquer jugo, qualquer laço, qualquer coisa que nos mantém ligados à impiedade, a pecado, às trevas. Ô Espírito Santo, com a tua unção quebra, libera os corações aqui, Espírito Santo de Deus, libera as nossas vidas, libera os nossos corações, Espírito Santo. Ô Senhor, na tua presença somos livres, somos livres, 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 livres. Consciência livre, ô Senhor, queremos ser livres completamente em tua presença, na liberdade de Jesus Cristo, na liberdade da palavra de Deus, na liberdade do teu amor, Senhor, na liberdade do teu amor, Senhor. Somos livres, somos livres, Senhor. E eu proclamo pela fé na sua vida, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. em Cristo Jesus seja livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus te liberta hoje, no seu coração, na sua mente, nas suas emoções. Nenhuma amargura, nenhum ressentimento, nada te prenda. Eu proclamo que você vai ter uma nova linguagem, novas palavras, palavras que transmitem graça àqueles que ouvem, não mais palavras que transmitem jugo, não mais palavras de condenação, não mais palavras de maldição, ao contrário, palavras que transmitem graça, graça aos que ouvem. Oh, seja livre. Senhor, nós levantamos as mãos na tua presença, ó Deus, para dizer: eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ser abençoadores, abençoadores. Eu te chamo pela fé de abençoador. Você é um abençoador, uma abençoadora de muitas pessoas. Deus vai usar a tua vida para abençoar o próximo, para abençoar alguém que está no seu caminho. O Senhor te deu oportunidades neste tempo de ser bênção, de ser bênção. Esse é um tempo especial da graça de Deus. Eu oro para que você não perca nenhuma oportunidade, para que você não se distraia, para que você sinta o Espírito Santo de Deus falando com você. Ame aquela pessoa, abençoe o teu próximo, abençoe quem está no teu caminho. Você não será alguém que olha para os seus próprios problemas, para o seu próprio umbigo, para as suas próprias feridas, para as suas próprias necessidades, e se torna insensível ao próximo. Mas você vai ser alguém sensível, que é instrumento de Deus para abençoar. Às vezes Jesus desviava o foco das suas atividades e ia lá atender uma pessoa, porque aquilo era importante. Que o Espírito de Deus te use assim também. Que você possa abençoar quem está no seu caminho, e se for necessário, até sair do caminho para socorrer alguém. Mas que você não perca nenhuma oportunidade de Deus de ser um abençoador, de deixar livre alguém, de tirar o jugo de alguém, de tirar o peso de alguém, da vida de alguém, de transmitir graça para alguém, de repartir o teu pão com alguém. Não somente o pão, mas também a alma aflita. Que você seja o instrumento de Deus para as almas aflitas, para as pessoas que estão debaixo de jugo e debaixo de opressão. E que mesmo nesse tempo onde as coisas ainda não parecem tão grandes, ou parece que você não tem condição, eu oro para que mesmo neste tempo você semeie. Mesmo que a semente pareça ser um grãozinho de mostarda, vai crescer uma grande árvore. Mesmo que pareça uma coisa muito pequena, eu digo, vai dar muito fruto, porque Deus vai aumentar isso, vai aumentar muito mais, vai aumentar muito mais, creia. O Senhor disse, Ele é fiel, Ele está dizendo, então romperá. Prepare-se para um rompimento. Prepare-se para um rompimento de graça, de abundância em sua vida, que vai te levar para um outro nível. Creia nisso. E seja perseverante. Creia no rompimento. E quando esse rompimento vem, ninguém pode segurar. Nenhuma circunstância, nenhuma ação das trevas pode segurar a bênção de Deus na sua vida. Se veja como um jardim regado de Deus, cujas águas não faltam, não vai faltar nada. Um jardim de Deus protegido em nome de Jesus. Aleluia. Assim eu proclamo sobre a tua vida em nome de Jesus. Assim eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus está te levando para outro nível. Ele começou uma estação de rompimento e já está fazendo isso na vida de muitas pessoas. E vai ser assim na sua vida também. porque Ele vai levantar a igreja como luz num tempo de trevas. Ele vai levantar a igreja como manancial num tempo de escassez. Ele vai levantar a igreja como um rio no meio do deserto. Ele vai levantar a igreja como solução para o mundo. Enquanto o juízo de Deus cai sobre o mundo, Deus levanta a igreja com graça, com amor, para ser bênção para o mundo. Porque a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. E nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Creia e receba essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus.